DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão em português da DW. Hoje no estúdio, Madalena Sampaio e Nádia Issufo, que apresenta as notícias já a seguir.
141 pessoas foram mortas hoje no ataque dos talibãs a uma escola no Paquistão. 132 das vítimas são crianças de uma escola para filhos de militares em Peshawar. Também 124 pessoas ficaram feridas, 121 das quais crianças. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, condenou o ataque e diz que o mesmo deverá também mobilizar o mundo a apoiar os pais do Paquistão que desejam para os seus filhos a melhor educação. Também o secretário-geral do Conselho Europeu, Thorbjørn Jagland, condenou o ataque, classificando-o como um ato hediondo. A Casa Branca informou que o presidente Barack Obama vai promulgar um projeto do Congresso que impõe novas sanções à Rússia e aprova o envio de ajuda, incluindo assistência militar à Ucrânia. O porta-voz, Josh Earnest, disse que o presidente norte-americano ainda tem preocupações sobre o projeto de lei, mas que acredita que a proposta lhe dá a flexibilidade necessária. A Casa Branca vinha sendo evasiva a respeito do projeto que conta com amplo apoio popular. A informação de que o presidente vai assinar o projeto foi divulgada no momento em que a Rússia enfrenta uma crise cambial impulsionada tanto pelo impacto das sanções anteriores quanto pela queda dos preços do petróleo. O levantamento das sanções norte-americanas e europeias à Rússia depende das decisões do presidente russo, Vladimir Putin, em relação à Ucrânia, afirmou hoje o chefe da diplomacia norte-americana. John Kerry assegurou que as sanções que abalaram a confiança da economia russa não visam afetar a população russa, mas convidar o presidente Putin a fazer um conjunto de escolhas diferentes, citamos. O secretário de Estado admitiu, contudo, que se registam progressos construtivos nos últimos dias, como a acalmia de factos em alguns locais do leste do país, de onde algumas pessoas se retiraram. A greve no setor da produção de petróleo na Nigéria pode fazer a produção do país parar nos próximos dias, avisou hoje um responsável de um dos dois sindicatos que estão parados sem data para voltar ao trabalho. Também não estão ainda marcadas as conversações com o governo. Na última greve destes dois sindicatos, em setembro último, a produção registrou uma queda de 3,2%, segundo as contas da Bloomberg. A greve no setor é mais um problema para as finanças do país, a braços com uma descida do preço do petróleo que coloca o valor a cerca de metade do que é necessário para equilibrar o orçamento, segundo as estimativas do Deutsche Bank, citadas pela agência financeira Bloomberg. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Angola reúne-se hoje em Washington com o secretário de Estado norte-americano John Kerry. Segundo um comunicado das autoridades angolanas, a reunião do trabalho serve para abordar o diálogo de parceria estratégica, bem como para analisar questões sobre segurança marítima, operações de manutenção de paz, comércio e energia. Jorge Chicote, que deverá permanecer 24 horas nos Estados Unidos, tem igualmente agendado os encontros de trabalho com a secretária de Estado assistente para assuntos africanos, Linda Greenfield, e com o enviado especial de Washington para a região dos Grandes Lagos, Russ Feingold. Esta é a primeira reunião bilateral do género que se realiza entre os chefes da diplomacia dos dois países. A polícia moçambicana apreendeu 36 suspeitos de caça furtiva este ano na Coutada 9, uma área turística e de conservação na província central de Manica. Os suspeitos, na maioria residentes locais, foram apanhados em flagrante ou na posse de grandes quantidades de animais fulados ou de carne, tendo sido abertos processos judiciais. Além das detenções, foram apreendidas dezenas de armas de fabrico artesanal e ratoeiras mecânicas, informam as autoridades locais. Em 2011, a administração da Coutada 9, onde foi relançada a caça desportiva, introduziu 12 leões como uma das medidas para travar a caça furtiva. A caça ilegal é punida com prisão em penas entre 1 a 2 anos de cadeia. Um grupo de cerca de 200 índios, armados com pedras e flechas, tentou hoje invadir a Câmara dos Deputados, sede do Poder Legislativo no Brasil, mas foi impedida por efetivos da Polícia Militar. Eles protestam contra a proposta em debate na Câmara sobre a designação de terras indígenas. A reunião de uma comissão que discutia a transferência para o Legislativo da decisão final sobre a demarcação desses territórios foi cancelada e atualmente o procedimento é feito por meio do decreto da Presidência. Os agentes da polícia usaram spray pimenta contra os índios que arremessaram objetos contra a porta de vidro da entrada do edifício. Foram as notícias. Acompanhe a seguir o Jornal da Noite, apresentado por Madalena Sampaio.
DW Jornal da Noite.
Pobreza deverá aumentar em Angola em 2015 por causa da queda nos preços do petróleo. Crescimento económico e coesão social entre as prioridades do novo governo santomense. Massacre no Paquistão, 141 mortos em ataque talibã à escola em Peshawar. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta terça-feira, dia 16 de dezembro de 2014. As economias de países exportadores de petróleo, como Angola, vão atravessar momentos difíceis em 2015 e possivelmente nos próximos anos. A queda de quase 40% nos preços do produto em 2014 terá como resultado um sério desequilíbrio nos orçamentos. Em Angola, os impactos serão bastante sentidos nas áreas sociais, com destaque para a educação, a saúde e a alimentação, como nos conta Joyce Kopstein.
Em Angola, os impactos serão bastante sentidos nas áreas sociais, com destaque para a educação, a saúde e a alimentação, como afirma o diretor da Fundação Open Society no país, Elias Isaac.
Os níveis de pobreza irão aumentar porque esses produtos acabados que Angola importa irão custar mais caros, a oferta será muito pouca em termos de alimentação e a demanda será maior. Então, as coisas estarão fora do alcance dos pobres. Do outro lado, a maior parte do desenvolvimento de infraestruturas que está a acontecer no país, infelizmente, vão parar, porque Angola não terá dinheiro para suportar isto.
Em outubro, o clima de incertezas levou o presidente José Eduardo dos Santos a adiar a construção de 63 mil salas de aula, que inicialmente ficariam prontas em 3 anos. Agora, a nova previsão é de pelo menos 5 a 10 anos. Os temores se concretizaram no final de novembro, quando a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, optou por não reduzir a produção, que está a superar a demanda. No início de dezembro, a estratégia para conquistar mercados asiáticos levou os preços a romper a barreira dos 70 dólares por barril, valor bem inferior aos mais de 100 necessários à economia angolana, como explica o especialista do Instituto Britânico Chatham House, Alex Vines.
Countries like Angola are 97% dependent on oil exports.
Países como Angola dependem 97% da exportação de petróleo e suas economias são muito pouco flexíveis. Um país como a Arábia Saudita consegue sustentar os preços baixos de uma maneira que Angola não consegue. Pequenos produtores são muito mais suscetíveis aos impactos do que os grandes.
O cenário levou investidores internacionais a elevar as taxas de juro para empréstimos contraídos por Angola. De acordo com a agência financeira Bloomberg, o índice de referência para empréstimos há 5 anos atingiu o patamar mais alto da história, 7,72%, superior aos 7% cobrados da Nigéria, que é o maior produtor de petróleo da África subsaariana. No entanto, Elias Isaac aponta que haveria outras soluções de curto prazo mais profícuas, nomeadamente a redução do desperdício de dinheiro público.
Infelizmente, o governo de Angola é um governo muito arrogante, que não aceita críticas. Uma das coisas imediatas que o governo tem que fazer é cortar certas despesas, especialmente as despesas que têm a ver com a defesa, os dinheiros que são gastos na Presidência da República. No seu orçamento para 2015, há despesas completamente desnecessárias que não são transparentes, que o governo terá que cortar essas despesas.
Já a longo prazo, a saída é a mesma, já apontada por outros estudiosos: diversificar a economia angolana, hoje baseada apenas em uma única commodity. O especialista sublinha que a agricultura desponta como uma alternativa de receitas para o país e também para a própria população. Joyce Kopstein, DW.
E é este o tema da nossa pergunta do dia. Será que realmente não há dinheiro para investir na educação em Angola, cortando em áreas como a defesa e a segurança? Contamos com os seus comentários. Tome nota dos nossos contactos.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758 1982 73.
O Executivo santomense entregou esta terça-feira no Parlamento o seu programa de governação para os próximos 4 anos. José Diogo recebeu o documento das mãos do Ministro da Presidência, do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Afonso Varela. Entretanto, assiste-se no país à partidarização da administração e empresas públicas. Os pormenores com Juvenal Rodrigues.
O programa de governação do ADI, partido vencedor das últimas eleições legislativas, assenta-se em 2 eixos.
O primeiro eixo é, obviamente, o crescimento económico, daí que uma série de medidas serão tomadas no sentido de propiciar esse crescimento económico capaz de gerar emprego e criar riqueza. A coesão social, ou políticas visando o reforço da coesão social, da unidade nacional, é, portanto, o segundo eixo do nosso programa de governação.
O ministro Afonso Varela reconheceu que o país enfrenta vários constrangimentos que têm impedido o crescimento económico.
O maior desses estrangulamentos é, sobretudo, no domínio das infraestruturas. Por isso, o programa coloca um acento bastante forte na infraestruturação do país, mas, sobretudo, na mudança, numa nova visão para o crescimento da economia, porque só esse crescimento da economia permite que se possa criar o emprego e resolver uma série de outros problemas.
O Parlamento vai agora agendar a apresentação e discussão do documento, que deverá acontecer nas próximas semanas. Enquanto isso, assiste-se à partidarização da administração e empresas públicas, depois das demissões anunciadas nos órgãos de comunicação social, que fez recordar o período do Partido Único. O vendaval de demissões está a limpar sectores e já provocou conflitos entre militantes do partido no poder, por exemplo, na segurança social. Para o ministro da Administração Interna, Arlindo Ramos:
achamos por bem que a substituição de alguns chefes de serviços e como alguns comandantes, não podemos tomar isso como um ato de vingança política ou de qualquer outro, mas sim com o objetivo de se imprimir uma nova dinâmica, uma nova filosofia daquilo que é o programa do governo.
A dimensão do fenómeno nunca antes visto na história da democracia santomense está a preocupar alguns sectores da sociedade, como reflete o sociólogo Olívio Diogo.
Isto prejudica sobremaneira aquilo que é o bom funcionamento, o regular funcionamento daquilo que são instituições do Estado. Porquê? Algumas dessas substituições que não são feitas tendo em conta a questão da competência. Outro aspecto muito importante, pessoas que no passado já tiveram comportamentos desviantes daquilo que é o padrão normal da sociedade, para minha total surpresa, eles são convidados a ocupar cargos neste momento.
De São Tomé para a DW, Juvenal Rodrigues.
Esta terça-feira foi perpetrado mais um atentado pelos talibãs paquistaneses. Trata-se de um dos mais sangrentos ataques terroristas que visou uma escola frequentada por filhos de soldados, tendo provocado pelo menos 141 mortos, entre os quais mais de 130 crianças. Mais informação com António Rocha.
O exército paquistanês conseguiu ao fim da tarde pôr termo à operação terrorista depois de 7 horas de combates contra 6 assaltantes enviados pelo Movimento dos Talibãs do Paquistão, TTP, para vingar a ofensiva militar em curso desde junho último contra os bastiões das zonas tribais vizinhas. Criado em 2007, o TTP, que reúne dezenas de facções islamistas, declarou guerra santa ao governo paquistanês para denunciar a sua aliança estratégica com os Estados Unidos da América, em vigor após os atentados de 11 de setembro de 2011. Este ataque, considerado o mais violento no país desde outubro de 2007, à altura em que ocorreu um atentado em Karachi, que fez 139 mortos, a quando do regresso ao Paquistão da ex-primeira-ministra Benazir Bhutto. A ofensiva terrorista desta terça-feira teve início quando 6 talibãs assaltaram uma escola situada nos arredores da cidade de Peshawar e nas imediações das zonas tribais. Mais de 500 alunos, na sua maioria com idades compreendidas entre os 10 e 20 anos, estavam presentes. O tiroteio começou repentinamente e corremos para as nossas salas de aula. Os atacantes, 6 ou 7, entraram nas salas e começaram a matar os alunos um por um. Eu sou assistente de laboratório de física. Estávamos na cantina e vimos 6 pessoas a escalar o muro e pensamos que seriam crianças que estavam a brincar, mas depois vimos que elas transportavam armas e logo em seguida começaram a disparar contra nós. Quatro dessas pessoas entraram nas salas e começaram a bater nas crianças e nos professores. Estávamos dentro da sala de aula e trancamos a porta por dentro, mas três atacantes dispararam contra a porta, entraram na sala e dispararam contra nós. Na verdade, segundo testemunhas oculares que falaram com jornalistas em Peshawar, disseram que os terroristas passaram de sala em sala para literalmente abater as crianças e um deles fez explodir uma granada num dos recintos da escola. Ao denunciar o que considerou ser uma tragédia nacional provocada por selvagens, o primeiro-ministro Nawaz Sharif decidiu deslocar-se à região, algo considerado pelos observadores como muito raro num país habituado aos ataques terroristas. António Rocha, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Será que realmente não há dinheiro para investir na educação em Angola, cortando em áreas como a defesa e a segurança? É este o tema da nossa pergunta do dia e comigo no estúdio continua Nadia Yusuf para nos apresentar as reações dos ouvintes.
Pois é, os nossos ouvintes estão revoltados, que eu estive a ver aqui muitas respostas que nos mandaram. Começo pela mensagem de Dedaldino dos Árabes, que nos escreveu na nossa página do Facebook. A partir do ano ele diz, Angola tem dinheiro para construir 63 vezes 3 mil milhões de salas de aulas. O grande problema não está na falta de dinheiro, mas sim na mentalidade ditatorial que não se deve formar homens para garantir a ditadura da geração após geração, isto é, num círculo familiar. Domingos Minguice diz que dinheiro há, problema é que os ditadores não investem na formação. Para um ditador, um homem formado é inimigo. Carlos Felipe Miguel diz que com a pouca produção de petróleo em Angola, ainda isto pode gerar uma hecatombe na economia nacional. Filho pródigo, DH, diz apenas há e muito dinheiro. Jorge Futi Jorge escreve, pelo que vimos neste orçamento, houve um aumento significativo na educação e saúde. No ano de crise é que estão a tentar fazer isso, por isso tenho dito que o petróleo em África tem de acabar já. Aí sim os governos começarão a trabalhar, visto que os recursos serão escassos e agora, quando a massa é bué, ou melhor, é muita, só roubam porque sabem que ainda têm. Jax Vafukila diz, o homem tem medo que o homem se torne homem com H maiúsculo. Elias Silva Deus diz apenas socorro, já é demais. Cambundo Mbengue diz que transportam dinheiro para o exterior, empobrecendo Angola, agora vem com essas, para sermos sempre matumbos. Não sei muito bem o que é matumbos, mas acho que não é coisa muito boa.
Deve ser.
Tomás Stefano diz isto não é de hoje ver o cidadão analfabeto. Fernando Miguel Cavalo diz que o governo não se cansa de ser injusto. Ele tem muito dinheiro e devia fazer cortes nas suas despesas. Gerson Maques escreve, eles sabem que se apostarem na educação não sobrará mais analfabetos para acreditarem nas suas mentiras. José Meia diz que podem fazer o corte nas construções das centralidades, dos condomínios para priorizar o setor de educação. Alberto Quisita diz que o tio Zé quer o quê então? Ou melhor, pergunta. Eu acho que o tio Zé, ele refere-se ao presidente José Eduardo dos Santos. Eliseu Sodré diz que este governo são os piores de todos os tempos. Assim, a verba, o orçamento foi aprovado e é mais um daqueles casos que é só olhar. Daniel Jermes Machava diz que embora seja moçambicano, mas a ideia que tem é a seguinte, que o problema está na falta de mentalidade para os quadros. E temos muitíssimas respostas, mas infelizmente fica para amanhã.
Exatamente. Obrigada, Nada, e obrigada a todos os ouvintes que enviaram os seus comentários.
DW, terça-feira.
Antes de nos despedirmos, recordamos os destaques desta emissão. Pobreza deverá aumentar em Angola em 2015 por causa da queda nos preços do petróleo, crescimento económico e coesão social entre as prioridades do novo governo santomense. Massacre no Paquistão, 141 mortos em ataque talibã à escola em Peshawar. Barack Obama vai assinar projeto de lei que impõe novas sanções à Rússia. Chefe da diplomacia angolana reunida em Washington com o secretário de Estado norte-americano. E greve no setor da produção de petróleo na Nigéria pode fazer a produção parar nos próximos dias. Termina aqui a nossa emissão. Obrigada por ter estado na nossa companhia. Nós voltamos amanhã de manhã. Até lá, tenha uma boa noite.